Olá, tudo bem? Estamos de volta a mais uma nossa aula de estatística, nesse tema fantástico aí de probabilidade. Nós vimos nas aulas anteriores muitos aspectos interessantes e hoje vamos ver mais coisa interessante ainda. Vocês vão ver, estamos numa caminhada muito interessante aqui. Então vamos ver aqui a nossa aula 10, que vamos ver hoje os modelos probabilísticos mais comuns, começando a unidade 7. Mas nesta aula de hoje, apenas para variáveis aleatórias discretas. Então, pessoal, as nossas aulas prévias, e elas são imprescindíveis para vocês entenderem a aula de hoje, nós vimos os conceitos básicos de probabilidade, né? Experimento aleatório, espaço amostral, eventos, definições de probabilidade, probabilidade condicional, independência. E na última aula vimos variável aleatória. O conceito, variáveis aleatórias, discretas e contínuas, valor esperado e variância. A aula de hoje, nós vamos começar a estudar os principais modelos probabilísticos, ou seja, modelos que nesses últimos 300 anos, os matemáticos e estatísticos desenvolveram e utilizaram em várias aplicações práticas e a partir daí, então, disponibilizaram isso para o público em geral. Então nós temos os modelos para variáveis aleatórias discretas, um modelo binomial e um modelo de Poisson. Como usá-los no cálculo de probabilidades para resolver problemas. Tá? Vários tipos de problemas. Tá? Problemas na área de administração, problemas na área de gerenciamento ambiental, problemas na área de engenharia, tal. Você pode utilizar esses modelos. Certo? Então, vamos só lembrar o seguinte. São modelos para variáveis discretas. Variáveis aleatórias discretas, nós vimos na aula anterior o que significam. Tá? Variável aleatória discreta tem um contradomínio finito ou infinito numerável. O modelo binomial, que nós vamos ver, ele é aplicável a casos em que o contradomínio é finito. Certo? Finito. Só tem alguns resultados possíveis. Já o modelo de Poisson, ele também é aplicável em casos em que o contradomínio é infinito numerável. Certo? Infinito numerável. E então, para facilitar a análise, né, a gente restringe a análise num intervalo contínuo. Aí você conta o número de ocorrências naquele intervalo. O que nós falamos? Número de acidentes numa rodovia durante um mês. Muito bem. Vamos ver então o que esses modelos têm de interessante. O modelo binomial, pessoal, ele é aplicável em algumas situações, se o experimento aleatório tiver algumas características. Então vejamos. Seja o seguinte experimento aleatório. Ele é realizado um número finito de vezes, um número finito de ensaios. Cada ensaio, cada realização do experimento tem apenas dois resultados possíveis, que nós chamamos de sucesso ou fracasso. O aluno esperto levanta a mão. Professor, por que está entre aspas? Porque sucesso ou fracasso, pessoal, não é algo bom ou ruim, respectivamente. O sucesso é o que nos interessa para a resolução do problema, e fracasso é o complementar disso que nos interessa. Então, o sucesso pode ser, por exemplo, encontrar um componente defeituoso num lote de peças produzidas. Pode ser uma falha que você quer detectar. Então, não necessariamente é uma coisa boa ou ruim. É a coisa que nos interessa para a pesquisa, para o nosso problema. Tá? Sucesso ou fracasso. E aí, pessoal, vem a condição mais importante para a utilização do modelo binomial. Os ensaios são independentes entre si. O que significa isso? Significa que, à medida que os ensaios vão ocorrendo, a probabilidade de sucesso e, por consequência, de fracasso, as duas probabilidades permanecem constantes. Elas não se modificam. Lembram-se daquele exemplo lá da pizza, da segunda pizza, que a probabilidade de tirar de um pedaço da pizza com calabresa não era modificado pelo fato de saber que tinha champignon nela? Com a questão da independência, pessoal que não se lembra muito bem o que é a independência estatística, veja lá naquela aula, certo? Então, os ensaios são independentes entre si. Então, a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso são constantes. Então, isto aqui é uma condição imprescindível e que às vezes ela não é satisfeita. Se ela não for satisfeita, o modelo binomial não pode ser usado. Aí nós temos que usar um outro modelo, que a gente não veio aqui, só estou citando para vocês, que é um modelo chamado de hipergeométrico. Ele tem esse nome assim, meio assustador, mas não é muito assustador, não. Ele é um modelo que possibilita você lidar com situações em que a probabilidade de sucesso não é constante. Mas, em muitas situações práticas, você vai poder utilizar o modelo binomial tranquilamente, porque vai poder verificar que existe essa independência. Um caso muito comum disso é quando você faz uma retirada de amostra aleatória. Lembra lá da unidade 2? Eu falava de amostragem aleatória? Tá? Então, se você tira uma pequena amostra de uma grande população, você pode supor que as probabilidades de fracasso e sucesso em cada retirada permanecem mais ou menos constantes. Então dá para usar o modelo binomial para modelar isso aí. É o que o pessoal faz nas pesquisas de opinião eleitoral. Você tem o candidato A, o candidato B. Eu estou interessado no candidato A, é o meu candidato, versus todos os outros resultados possíveis. Só tem dois resultados possíveis, sucesso ou fracasso. O tamanho da amostra é limitado. Eu vou entrevistar 2.000 pessoas. Aí o cara vai dizer, qual a probabilidade de uma dessas pessoas declarar que vota no candidato A ou no candidato B? Como são 2.000 retirados, por exemplo, de uma amostra de 100 milhões de eleitores, esses 2.000 que são retirados, é como se cada um fosse independente do outro. Porque esses 2.000 de 100 milhões, a probabilidade de sucesso não é modificada de forma significativa. A gente vai ver isso em maiores detalhes em inferência estatística mais à frente. Mas voltando ali ao modelo binomial. Olha só que interessante. Um experimento binomial. Então imagine que você tem um experimento com aquela história. Então você vai criar uma variável aleatória chamada X, número de sucessos em N realizações. E X segue o modelo binomial com os seguintes parâmetros, N e P. O que é esse N e o que é esse P? Esse N é o número de realizações do experimento. E o P é a probabilidade de sucesso. Tá? E repare, quais são os valores que X pode assumir? O número de sucesso pode ser zero. Lembre-se lá da aula de variável aleatória do ruinzinho. Ele pode errar zero, pode acertar zero, uma, duas ou três vezes. Aquele exercício que nós fizemos. Aqui também, o número de sucesso pode ser zero, um, dois, até chegar a N. Certo? E alguém já calculou para a gente o valor esperado e a variância dessa distribuição binomial. Ao invés de eu ter que pegar aquelas fórmulas, fazer tudo do zero. Não, alguém já calculou. O valor esperado no modelo binomial é N vezes P. E a variância é N vezes P vezes o menos P. O que é esse N? Número de realizações e o P é a probabilidade de sucesso. E esse 1 menos P, professor? É a probabilidade de fracasso. Professor, por que é 1 menos P? Porque é o complementar. Fracasso é o complementar de sucesso. Lembre-se lá daquela propriedade lá de probabilidade, da aula de probabilidade. A probabilidade do evento complementar é igual a 1, probabilidade do espaço amostral, menos a probabilidade do evento. Vamos ver aqui na câmera do documento, para vocês se lembrarem. Ó. Probabilidade de A é igual a 1 menos a probabilidade do evento complementar. Certo? Então repare, probabilidade de fracasso vai ser igual a 1 menos a probabilidade de sucesso. Ora, se a probabilidade de sucesso é P, a probabilidade de fracasso é 1 menos P. Certo? Tranquilo. Então, pessoal, essas expressões aqui são fórmulas conhecidas. Professor, tem que decorar a fórmula? Não, pelo amor de Deus, não. Você vai decorar a fórmula quando você vai fazer um concurso público que tiver prova de estatística, que aí os caras não dão fórmula e tudo mais e tal. Mas na vida real você não vai decorar a fórmula. Ah, professor, mas eu estou pensando na prova, estou preocupado com a prova. Não se preocupe, a fórmula é dada. Ah, quero saber o que você vai fazer com essa fórmula. Como é, o que você vai calcular? E a interpretação do resultado. Vejam que situação interessante. Observar o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Tá? Observar o número de meninos nascidos em 3 partes de uma família. Observar o número de componentes efetuosos em uma amostra de 10, que apresentaram anteriormente 1% efetuosos. Todos esses 3 casos poderiam ser modelados pelo modelo binomial. Mas como, professor? Veja o primeiro caso. Olha lá. Observar o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Nós temos uma situação, pessoal, em que cada realização só pode ter 2 resultados possíveis, cara ou coroa. Você tem um número limitado de realizações, 3. E se essa moeda é honesta, você pressupõe que cada retirada, cada lançamento dela, independe do anterior e não vai influenciar o próximo. Então as probabilidades de sucesso vão ficar em 50% constantes. Aqui, observar o número de meninos nascidos em três partes de uma família. Também, né, geneticamente, o sujeito pode ser, né, menino e menina. E aí o que acontece? Três resultados possíveis, são três partes aqui. E por que eu pus essa probabilidade igual a X? Porque algumas famílias têm maior ou menor probabilidade de ter meninos ou meninas. Há alguns anos atrás eu vi uma reportagem de uma família americana que fazia 100 anos que não nascia uma menina na família. 100 anos. Certo? As mulheres que entravam na família era só para o casamento. Há outras famílias que acontece o contrário, né? Você tem famílias com várias meninas e nenhum menino. Passa gerações sem nascer um menino na família. Certo? Essa probabilidade pode ser diferente. Há cidades, por exemplo, existe uma cidade, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que há uma grande probabilidade lá de nascimento de gêmeos. Qual a razão para isso? Não sabemos. Os caras lá, eles exercem umas teorias lá, é por causa da água, é por causa disso, por causa daquilo. Bom, pode ser, não sei. Certo? Mas há cidades com uma percentual de gêmeos muito superior ao normal, digamos, da população. Normal, entre aspas, né? O usual da população. Vemos o último caso ali, ó. Observar o número de componentes defeituosos em uma amostra de 10 que apresentaram anteriormente 1% defeituosos. Tá? Veja aqui o seguinte, eu só pode ter dois resultados possíveis. Ou é defeituoso ou não é. Um número limitado, 10. E se essa amostra de 10 for retirada de um grande lote, esse percentual aqui de 1% defeituoso, ele fica mais ou menos constante a cada retirada. Ele não se altera muito, vai se alterar muito pouco. Tá? Então nós podemos observar esses três casos, modelar tudo pelo modelo binomial. Como é que é a fórmula de cálculo da binomial? Certo, pessoal? Como é que a gente faz isso? No material, na unidade lá, na unidade 7, vocês têm uma dedução de como é que chega lá. Então, a probabilidade de ocorrência de K sucessos em N tentativas será a seguinte. Vamos aqui já apresentar a fórmula diretamente para vocês. Olha só. A probabilidade de X ser igual a K será igual à combinação de N elementos K a K, vezes a probabilidade de sucesso elevada a K, vezes a probabilidade de fracasso elevada a N menos K. Lembrando para vocês, isso é análise combinatória, matéria do ensino médio, que todo mundo aqui se lembra perfeitamente, né? Combinação de N elementos K a K é N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Certo? Lembrando que fatorial de zero vale 1. Tá? Você vai ter situações que x igual a k vai ser igual a zero. Você vai querer encontrar fatorial de zero. Pô, fatorial de zero é zero. Não, fatorial de zero é 1. Tá? Cuidado! Isso aí é coisa que você já deveria saber, mas eu sou só relembrando. Então essa fórmula aqui, pessoal, você vai mexendo aqui no valor do k e vai calculando todas as probabilidades. O p e o menos p constante, então vai mudando aqui. Quando o K vale zero, combinação de N 0 a 0, P elevado a zero, um número elevado a zero vale 1. Lembre-se disso. E 1 menos P elevado a N menos zero, esse aí 1 menos P elevado a N. Então você vai variando isso aí para chegar ao resultado. Vamos ver um exemplo disso aí. O terceiro exemplo da unidade 7. Estudos anteriores mostraram que há 73% de chance de consumidoras apresentarem uma reação positiva a anúncios publicitários com crianças. Uma agência apresentou um novo anúncio para 5 consumidoras. Qual é a probabilidade de pelo menos 3 das 5 consumidoras apresentem reação positiva? Isso aqui, o pessoal da turma da área de publicidade, eles estão sempre procurando isso aí. Tem determinados assuntos que têm um aspecto mais favorável. Obtém um aspecto mais favorável no consumidor. E alguns tipos de publicidade, embora aparentemente brilhantes, as pessoas não entendem. O público não consegue entender. Em outros casos, a publicidade às vezes comete um erro, ela agride, né? Ela provoca ela queria chocar e ela choca no sentido negativo, né? Ela não provoca um efeito positivo. Esse caso aqui é interessante, né? As consumidoras costumam ter uma reação positiva à propaganda com criança. Qual a razão disso? Eu não sei. Às vezes você consegue pegar, por exemplo, um caso pitoresco aí que foi descoberto. Os caras descobriram nas lojas de conveniência nos Estados Unidos que o sujeito que ia de madrugada comprar fralda descartável pros filhos, né? Pro filho, pra filha e tal, ele acabava comprando cerveja também. Os caras começaram a descobrir isso pela análise dos cupons fiscais lá. Então o cara comprava a fralda e comprava também comprava cerveja. Outra coisa que eles descobriram nos Estados Unidos é que havia relação entre a venda de colírios e a proximidade de feriado. Qual a razão para isso? Eu não tenho a menor ideia de qual seja. Mas aí começaram a fazer a promoção de colírio perto do feriado. Estavam vendendo um monte de colírio por causa disso. Isso se chama, né, mineração de dados. Você descobrir esses dados, esse padrão de dados, é muito difícil. Mas torna da informação interessante. Esse caso aqui, das consumidoras, é também uma situação desse tipo. Então vamos estudar aqui, ó. Veja. Para cada consumidora, cada ensaio, há apenas dois resultados, uma reação positiva ou não. Pode ser positiva ou não. Isso até é usado, pessoal, com grupos foco, né, que o pessoal utiliza, para identificar, por exemplo, contrata lá o fulano de tal, um ator lá conhecido, para fazer a publicidade. Aí o grupo foco tem uma reação positiva àquele ator. Aí contrata o outro fulano lá que está meio fora de evidência, ou o cara que brigou na boate, ou brigou com a mulher, não sei o que, na saída da boate, ou está se divorciando, ou não sei o que, tudo, contrata o cara, a reação é negativa, porque o cara está mal visto, está mal na foto, digamos assim. Certo? Outra questão, há um número finito de realizações, só há 5 consumidoras nesse grupo de análise aqui. E, definindo o sucesso como reação positiva, e considerando as consumidoras independentes, como assim independentes? Que a opinião de uma não vai influenciar da outra. Como é que você faz isso? O pessoal da publicidade põe as pessoas em áreas separadas. Elas assistem um comercial em locais separados, para não influenciar a opinião uma da outra. Por exemplo, né, vamos supor, põe lá os 4 caras para assistir o comercial e 3 deles não entenderam nada do comercial. E o outro diz, puxa, o comercial é brilhante, vê que legal, não sei o quê. Isso pode influenciar a opinião dos outros. Os caras, para não parecerem menos inteligentes, eles vão dizer, não, realmente, fantástico, tudo tal. É isso que algumas pessoas falam com pintura abstrata. Né? O cara não entende nada e diz, não, isso é legal, tal, tudo. O cara não entende nada, mas acha que é o máximo, para não ficar feio. Certo? Então pode acontecer isso aí também. Nesse caso aqui, porém, elas são consideradas independentes. Você põe em salas separadas para assistir, não tem independente, não tem influência nos resultados. Então vamos ver ali. Isso dá então, pessoal, o seguinte, a variável aleatória X, número de consumidores com reação positiva em 5 que assistiram o novo anúncio, terá distribuição binomial com os seguintes parâmetros. N vale 5 e P vale 0,73. De onde veio esse 0,73 de estudos prévios? Professor, e se eu não tiver acesso a esses estudos prévios? Você tem que obter essa informação de algum lugar. Você tem que obter estudos prévios ou fazer simulações, experimentos para obter essa probabilidade. Senão não dá para resolver. Tá? E a probabilidade de fracasso? 27%, 0,27. Um evento meu de interesse é que o número de consumidoras com reação positiva seja maior ou igual a 3. Ó, maior ou igual a 3. Isso aqui me interessa. Então repare. A probabilidade x maior ou igual a 3 será a soma das probabilidades x igual a 3, mais x igual a 4, mais x igual a 5. Na realidade, pessoal, seria a união desses 3 eventos aqui. Mas por que a gente soma direto? Porque esses 3 eventos são mutuamente exclusivos. Ou você vai ter 3 consumidoras com reação positiva, ou 4, ou 5. Então, lembrando das nossas aulas anteriores, probabilidade e união. Quando a gente tem eventos mutuamente exclusivos, é só somar as probabilidades individuais. Então, você tem esse resultado aqui. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que calcular essas 3 probabilidades. Então, probabilidade x igual a 3 será combinação de 5, 3 a 3, vezes 0,73 elevado à terceira, vezes 0,27 elevado a 5 menos 3, elevado ao quadrado. Está vendo ali? O que é isso aqui, professor? É a combinação de 5, 3 a 3. 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 5 menos 3. Certo? Se nós fizermos essa operação, vamos chegar a 0,284, 28,4% de chance. Prosseguindo. Probabilidade x igual a 4. Olha lá. Combinação de 5, 4 a 4, vezes 0,73 elevado a 4, vezes 0,27 elevado a 5 menos 4, elevado a 1. Ó, 5 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 5 menos 4 fatorial, vezes 0,73 elevado a 4, vezes 0,27 elevado a 1. Isso dá 38,3%. Probabilidade x igual a 5. Combinação de 5, 5 a 5, vezes 0,73 elevado a 5, vezes 0,27 elevado a 5 menos 5, 0. 0,27 elevado a 0, isso aqui vai dar 1. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, 5 menos 5 fatorial, fatorial de 0, que dá 1. Ó, 5 fatorial aqui, com 5 fatorial aqui embaixo, vai cortar, ou seja, vai ficar 1 isso aqui multiplicado por essa expressão. Vai ficar 0,207. Somando tudo, reparem a alta probabilidade. Você tem 87,4% de probabilidade de 3 ou mais consumidoras apresentar reação positiva ao comercial com criança. Por que essa probabilidade deu elevada? Porque a probabilidade de sucesso ali era 73%. Então, as probabilidades de ocorrerem valores mais elevados na variável aleatória são mais altas também. Certo? E se eu quisesse encontrar o valor esperado dessa expressão, eu tenho ali n vale 5 e p vale 0,73. O valor esperado n vezes p. Eu teria então 5 vezes 0,73. Certo? 5 vezes 0,73, fazendo aqui, usando a minha gloriosa calculadora, nós vamos chegar que o resultado, o centro de massa, é 3,65. Repare, a variável aleatória não pode assumir esse valor. Lembre-se do que eu falava lá em média, que média não é valor mais provável? 3,65 não é o valor mais provável, é o centro de massa. E a variância? Pela fórmula, n vezes p vezes 1 menos p. Ou seja, 5 vezes 0,73 vezes 0,27. Então a variância seria 0,9855. Professor, e o desvio padrão? Desvio padrão, que vocês se lembram perfeitamente, é a raiz quadrada positiva da variância. Ah, então você só extrai a raiz desse negócio aqui e vai ter 0,9927. Certo? O que está acontecendo aqui, pessoal? Esse desvio padrão eu posso comparar direto aqui, porque eles têm a mesma unidade. Professor, pensei que eu não ia mais precisar desse conceito de desvio padrão. Vai precisar até o final da disciplina. Olha aí. Tranquilo de fazer. Repare, eu não tive que calcular integral, não tive que calcular somatório, nada. Alguém já deu as fórmulas para mim. Olha que beleza. Voltamos ali. Bom, o modelo binomial ele resolve muitos problemas, mas não todos. Imagine que você tem um experimento binomial, mas com n infinito. O que significa esse n infinito? Não é que ele é infinito, é que você não sabe o valor dele. Você não sabe onde é que acaba o teu espaço amostral. Então, nessa situação, não dá para usar binomial, porque não tem como calcular aquela combinação. Não tem o n, como é que eu vou fazer? Então, uma solução, tá, nesse caso, é o modelo de Poisson. Tá? Poisson, peixe em francês. Tá? Não me venha fazer com o meu aluno lá que falava que era Poisson. O cara acha que tudo vem dos Estados Unidos. Então, ó, modelo de Poisson, professor. O cara enchia a boca para falar. Não, Poisson. Poisson lá que desenvolveu isso aí. É. O que, que vai acontecer? Nós vamos analisar as ocorrências em um período contínuo de análise. Pode ser um período de tempo. Pode ser uma área. Pode ser um volume. Pode ser um comprimento. E aí? Vamos usar uma quantidade constante para fazer essa análise. O valor esperado no número de ocorrências, numa taxa de ocorrências que a gente vai utilizar nesse caso. Esse modelo de Poisson, pessoal, também é chamado de modelo de evento raro, que consegue modelar a ocorrência de eventos raros, certo? E também consegue modelar, a gente usa muito, situações aleatórias interessantes. Por exemplo, vou citar um caso para vocês, real. Esse caso é real, certo? Olha aqui uma situação interessante. Algum de vocês, acho que a maioria não ouviu falar de um sujeito chamado Robert S. McNamara. Esse sujeito, ele foi presidente da Ford Motor Company. E ele foi secretário de defesa do John Kennedy, do presidente americano John Kennedy, e do outro presidente Lyndon Johnson. Foi 7 anos secretário de defesa, e depois foi nomeado presidente do Banco Mundial. Certo? Ah, o cara tem um certo currículo, né? É bom. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Na época, não existia Força Aérea separada, Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. E ele recebeu uma incumbência do comandante dele para avaliar a eficácia dos bombardeios americanos em Tóquio. Aquele avião B-29. O comandante estava desconfiado que os pilotos não estavam atingindo os alvos, estavam jogando bomba a esmo na cidade. Estava desconfiado nisso. Então ele chamou o McNamara e disse o seguinte: McNamara, você descubra se eles estão fazendo isso corretamente ou não. Então o que o McNamara fez? Olha só. Ele dividiu a cidade em quadrículas. Quadrículas, em áreas, assim. E com as fotos do reconhecimento aéreo, ele contava onde ocorreram os impactos dos bombardeios. Se os caras estivessem atirando a esmo, essa distribuição devia ser aleatória de acordo com o modelo de Poisson. Se os caras estivessem atirando, por exemplo, pô, aqui tem uma fábrica de aviões, então os impactos tinham que estar concentrados aqui. Aí ele fez um teste estatístico e provou que os caras estavam atirando a esmo, usando o modelo de Poisson. Em outras palavras, eles não estavam procurando alvo nenhum, eles estavam simplesmente escolhendo a cidade e jogando bomba lá embaixo. Que nem os ingleses faziam na Europa, na Alemanha. Certo? Então veja que interessante isso aí. Ele usou um modelo probabilístico para provar o ponto de vista. Aí o que o comandante fez? O comandante disse o seguinte: olha rapaziada, vocês estão atirando as bombas de muito alto, nós vamos atirar de mais baixo, que aí vocês vão conseguir enxergar o alvo e vai acontecer isso. Os pilotos não gostaram nada da ideia, porque aí eles tinham maior probabilidade de ser abatidos. Só que era meio difícil contrariar o comandante, esse general americano, que ia junto com os caras no avião. Ah, ele não era dos caras que mandava, vá lá fazer e eu fico aqui na mesa. Não, ele ia junto com os caras. Aí não dava para dizer não, tinha que ir junto. Então, veja, esse modelo serve para modelar uma série de coisas, porque você tem a modelagem ali de uma área para fazer a análise. Então vamos ver, olha só. Esse valor esperado que nós vamos utilizar é uma taxa, veja, essa taxa aqui, lambda. Lambda é uma taxa de ocorrência do evento em um período contínuo. Essa taxa foi obtida de análise histórica. Por exemplo, você faz análise histórica nos acidentes numa rodovia. Olha, em média nós temos 10 acidentes por dia. Ou nós temos 40 acidentes por mês. Ou veja os resultados experimentais. O pessoal utiliza muito isso aqui, esses resultados experimentais, para ver a taxa de falha de equipamentos. Olha, ocorre uma falha a cada 10 mil horas nesse gerador elétrico. Ocorre uma falha a cada 20 mil horas. Não sei se já viram alguns de vocês devem ter pendrive. Aí lá na pendrive diz assim, olha, tem uma falha a cada 10 mil e poucas, 10 mil, 20 mil operações dessa pendrive. Como é que chegaram a esse resultado? Os caras fizeram testes no laboratório, testes acelerados, replicando a utilização pelo usuário, e conseguiram obter isso aí, olha, essa taxa média de ocorrência. Todo o período de análise que eles tiveram, né, ocorreu uma falha a cada 10 mil, 20 mil realizações de operações com a pendrive. Muito bem. E o que é aquele período ali T? É um período conjunto, contínuo. Embora tenha essa letra T, não necessariamente é tempo. Pode ser uma área, pode ser um comprimento, sob análise. E aí, pessoal, como é que a gente transforma isso numa fórmula de cálculo? Então, a variável aleatória X, número de sucessos em um período contínuo T, seguirá o modelo de Poisson com os parâmetros λ e T. λ é a taxa de ocorrência, T é o período contínuo sobre análise. Qual é a probabilidade da variável assumir ser igual a um determinado número de ocorrências? É esta bela fórmula aqui. E, que é a constante de Knepper, elevado a menos M, vezes M elevado a K dividido por K fatorial. Onde M é igual a λ vezes T. E E, a constante de Knepper, é aproximadamente 2,71. Prestem bem atenção. Já na binomial, eu precisava de uma calculadora que fizesse o quê? Exponenciação. Eu preciso de uma calculadora científica para fazer esses cálculos aqui, pessoal. Certo? Estou avisando para vocês. Turma aí que vai trabalhar, vai precisar fazer isso. Certo? Qual é o valor esperado do modelo de Poisson? O que é legal no modelo de Poisson? O valor esperado é igual à variância. É igual a M, igual a λ vezes T. Então, se você estiver avaliando os seus dados lá, em análise platória de dados, calcular a média, calcular a variância, e as duas derem parecidas, você pode, e se for um caso de variável discreta, você pode chegar à seguinte conclusão: pô, isso aqui está me cheirando a distribuição de Poisson. Está cheirando a peixe. Certo? Você vai dizer, pode ser Poisson. Claro, você ainda tem que avaliar outras coisas, mas pode ser. Uma condição necessária é que o valor esperado e a variância, a média, a variância sejam iguais. É um modelo muito usado, pessoal, para modelar filas. Chegada de pessoas para atendimento. Chegada, por exemplo, de navios num porto. Chegada de aviões num aeroporto. De carros numa praça de pedágio. Tudo você quer modelar isso aí. Chegada de pessoas num caixa de supermercado. Chegada de pessoas num caixa de banco. Por que que os caixas hoje têm fila única? Porque os caras fizeram um modelo, uma análise, utilizando o modelo de Poisson e verificaram, pasmem vocês, que a fila fica menor. A fila fica menor. Você é atendido em menos tempo. É, é verdade. Era muito pior antes. Certo? Quando tem uma fila única. Por exemplo, o supermercado tem várias filas. Cada caixa tem a sua fila. Antigamente era assim nos bancos. Ah, e você sempre pegava a fila que na tua frente tinha um boy. Que ele tirava aquela mochila com 450 carnês para pagar. Não sei quantas coisas para autenticar lá tudo. Você ficava atrás do cara. E tinha que ficar ali. Certo? Hoje foi feito um estudo e verificou-se que a fila única é mais rápida. Você imagina como é que era antes, então, gente. Certo? Então é muito usado para modelar filas. Número mensal de acidentes de tráfego em cruzamento. Número de itens defeituosos produzidos por hora em uma indústria. Certo? E aqui, pessoal, antes de a gente apresentar, eu gostaria de mostrar um exemplo para vocês. Certo? Imaginem que vocês tenham o seguinte, né? Uma taxa da seguinte forma, né? Chegam duas pessoas por hora. Vamos dizer assim, por hora. Num consultório médico. Certo? Aí eu vou perguntar assim, qual é a probabilidade de mais de duas pessoas chegarem em uma hora? Mais de duas. É uma situação de Poisson? É. Eu não sei o limite superior. Mas a pessoa chega, mas ela não chega. Só tem dois resultados possíveis. Isso aqui veio de dados históricos. Tá? Então, repare, aquela minha quantidade M é igual a lambda vezes T. Eu tenho 2 e um intervalo de hora. Então, tenho o valor esperado de duas pessoas. Eu quero encontrar P de X maior que 2, mais que duas pessoas cheguem. Olha que interessante vai ficar isso aqui, pessoal. P de X maior do que 2 vai ficar igual a P de X igual a 3, mais P de X igual a 4, mais P de X igual a 5, mais P de... Não tem limite aqui. Como é que eu saio dessa? Não, a cabeça está fritando, o cérebro está fritando para sair dessa. Você trabalha com complementar, meu cara. Qual é o complementar do X maior do que 2? é o x menor ou igual a 2. E o que, que a gente sabe? Que essa probabilidade desse evento é igual a 1 menos a probabilidade do seu complementar. Ah, essa aqui eu tenho como calcular, professor? Claro! Probabilidade de x menor ou igual a 2 será igual a probabilidade de x igual a 0 mais probabilidade de x igual a 1 mais probabilidade de x igual a 2. Certo? Olha aí. E aí o que, que vai acontecer? Tá, pessoal, vamos fazer os cálculos. Vamos fazer um só para vocês perceberem, tomarem gostinho e depois vocês fazem o resto. Certo? Vamos fazer o x igual a 2, para a gente entender legal isso aqui. Ó, probabilidade de x igual a 2, eu teria, tá, a seguinte situação. Lembrando lá da fórmula, x igual a k igual a e elevado a m vezes m elevado a k dividido por k fatorial. Essa fórmula da Poisson. Então, x igual a 2, eu vou ter e elevado a menos 2 vezes 2 elevado ao quadrado dividido por 2 fatorial. Isso aqui será e elevado a menos 2 vezes 4 dividido por 2 vezes 1, tá? Que dá 2. Isso aqui fica 2 vezes e na menos 2. Agora é que eu preciso da calculadora científica para encontrar esse resultado. Esse e aqui vale aproximadamente 2,71 elevado a menos 2. Seria, pessoal, fazendo uma operação, 2 dividido por e elevado ao quadrado, né? Se eu passar isso e na menos 2, se eu passar para baixo, fica 2 dividido por e elevado ao quadrado. Tá? Então, o que, é que vai acontecer? Se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ficar com a seguinte situação. Tá? Pegando a minha gloriosa calculadora aqui, fazendo a operação, multiplicando. Então, vou ficar com isso aqui, vai ser 0,2707. Então, tem 27% de chance de chegar exatamente duas pessoas. Eu posso agora apresentar para vocês x igual a 1, que eu teria, então, e na menos 2, vezes 2 elevado à primeira, dividido por 1 fatorial, e x igual a 0. E elevado a menos 2, vezes 2 elevado a 0, sobre 0 fatorial. Ó, aqui o que, é que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1 também. Isso aqui será igual a e na menos 2 direto. Certo? E aí depois é só somar as probabilidades. E aí você encontra a solução do problema. Certo? Vocês têm exercícios resolvidos aí sobre no material. E também vão ter exercícios resolvidos, tá, no ambiente virtual. Se você quiser saber mais sobre distribuição binomial e distribuição de Poisson, tá, sobre modelos probabilísticos específicos para variáveis aleatórias discretas, nós temos duas referências. O nosso livro ali, Estatística para Cursos de Engenharia e Informática, no capítulo 5. É um pouco mais aprofundado. E temos o livro do William Stevenson, Estatística Aplicada à Administração. No capítulo 4 dele, está tudo muito bem explicado lá. É bem interessante, bem útil para vocês. Certo? Nossa próxima aula. Nossa próxima aula, pessoal, nós vamos estudar modelos probabilísticos para variáveis aleatórias. Não são discretas, Marcelo, são contínuas. Como é que pode ter um erro desse? Esse é o problema do copiar e colar. Né? Sempre temos essas dificuldades. Né? Nós temos variáveis aleatórias contínuas. No caso, vamos estudar um modelo mais simples, que é um modelo uniforme. Depois, o super importante, né? Super, hiper, mega, master importante, modelo normal. E o modelo case student. Certo? Que é, esses dois aí serão muito importantes, esses dois últimos, para inferência estatística, vai ser os nossos próximos tópicos mais adiante. Então, pessoal, a questão aqui é a seguinte: você tem que conhecer os modelos para poder observar o seu problema e ver, será que existe algum modelo existente que resolve o meu caso? Eu tenho que criar um modelo do zero. Porque criar um modelo do zero é barra pesada, pessoal, muito difícil, muito complicado, toma muito tempo. E você corre o risco de reinventar a roda e reinventá-la quadrada. Reinventar a roda quadrada não dá, né? Por favor. Então, para sugerir um novo modelo, você tenta esgotar todos os existentes. Isso é possível? Claro. É possível, é só trabalhar, mas você tem que conhecer os modelos. Então, eu peço encarecidamente a vocês que, número 1, vocês façam os exercícios, estudem o material, tá, que tem disponível, tá? Conversem com os tutores, anotem as dúvidas para a videoconferência, assistam os exercícios resolvidos, certo? Estudem, estudem com afinco, o curso à distância exige muito mais disciplina que um curso presencial. Eu sei, vocês já estão de saco cheio de ouvir isso, né? Então na nossa 19ª aula eu vou falar isso até o final do curso, mas é a realidade, vocês têm que ter muito mais disciplina. Mas vai dar tudo certo, que estatística é fácil, é só estudar, tem lógica, tendo lógica a gente resolve tudo, certo? Então até a próxima aula.